I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
O que aconteceu com os companheiros de Paulo? Comentário de Mari Persona.
No versículo 8, então ele explica isso. O qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos. Eles vos farão saber tudo o que aqui se passa. Esse Tíquico está indo, levando a carta aos Colossenses. Eu acho que é isso que ele estava fazendo, não é? Ele está levando essa carta aqui, essa mesma carta que nós estamos lendo, ele estava levando aos irmãos de Colosso. E junto com ele vai Onésimo. Onésimo, na realidade, ele estava voltando da sua fuga. Porque Onésimo era um escravo. Ele tinha fugido, provavelmente ele tinha ido parar lá onde Paulo estava preso, ouviu o evangelho, se converteu, e agora ele volta para o seu senhor, para o seu patrão, levando outra carta. Aqui tem uma carta que vai aos Colossenses, é essa aqui, e nós temos depois a carta que Onésimo esqueci agora o nome da carta, não, é a última lá, Filemon era o patrão de Onésimo. Ele vai levando essa carta, que hoje nós temos o privilégio também de ler essa carta que Onésimo levou a Filemon. Nós vemos dois casos nesse trecho de perdão e restauração, que demonstram como deve ser o amor cristão, perdoando e restaurando. Um caso, evidentemente, é o de Onésimo, que ele era incrédulo, se converteu e agora está voltando para o seu Senhor, e Paulo roga então por ele. Outro caso é o de Marcos, no versículo 10, Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. Marcos, em Atos, nós encontramos um episódio em que Barnabé insiste com Paulo, que queria levar Marcos, e Paulo dizia que não devia levar Marcos. E Barnabé bate o pé, vai para um lado, Paulo vai para outro, e nunca mais nós escutamos falar de Barnabé nessa missão que ele sai com Marcos em Atos. A palavra de Deus acompanha Paulo, então, nos episódios seguintes, deixando claro que o julgamento de Paulo era o correto. Talvez Marcos ainda tivesse algumas arestas ali que não seriam boas para ele ser levado numa missão como aquela que Barnabé queria levá-lo. Mas aqui nós vemos esse Marcos sendo restaurado. E assim é o amor, assim é o perdão, é o reconhecimento, né, que muitas vezes um irmão acaba batendo cabeça por aí, e depois volta, arrependido, volta, e como é recebido? Ah, agora você não tem mais vez, não, porque agora você fez isso, fez aquilo. Não é assim que funciona. Nós sabemos que todos nós fomos perdoados, todos nós fomos levados à presença de Deus como trapos imundos, que o Senhor Jesus nos purificou, nos limpou, nos recebeu de braços abertos. Esse é o amor cristão. Um amor que não guarda a raiz de amargura, não guarda rancor, não guarda coisas que fica, ah, mas aquele dia você tal fez isso. Não. Uma vez resolvido. Uma vez resolvida a questão, arrependido, perdoado, resolvido, não se traz mais o assunto à tona. Ele não vai falar que Marcos, né, e Marcos subindo de Barnabé, acerca do qual já recebesse mandamentos, se ele for ter convosco, recebei. Mas não esqueçam daquela vez que ele... Não é assim que ele está falando. Ele está dizendo isso. E Onésimo, o caso de Onésimo é muito emblemático, porque ele demonstra, podemos até abrir lá em Filemon, ele demonstra como é esse amor na prática. Porque, veja bem, naquele tempo, um escravo era como um fazendeiro que tem um trator. E, de repente, o trator desaparece. Tem vontade própria, vai embora. O escravo era um utilitário naquela época. Não havia... Não é a escravidão, devemos lembrar sempre disso, não é a escravidão do Brasil colônia, não é a escravidão por cor de pele, é a servidão que havia no próprio judaísmo, porque a escravidão por cor de pele foi inventada pelos muçulmanos depois do ano 1000 e alguma coisa. Essa não é. Tanto é que no judaísmo, um servo ou escravo, não é? Ele podia se vender a si mesmo como escravo para pagar uma dívida. E ele tinha opções de depois sair daquela condição de escravo também. Então é diferente. Nós encontramos alguns escravos na Bíblia que eram homens ilustres, como aquele eunuco, que era um servo da rainha da Etiópia. Ele era um escravo. Ele era um eunuco, escravo. Os escravos que ficavam junto com a rainha e com as princesas, eles eram castrados para não contaminar a linhagem real. Era assim que funcionava, por isso que ele era um eunuco. Mas ele tinha uma posição elevadíssima, era um ministro da rainha. Então é bom entender isso, e quando fala escravo, não é a mesma coisa que a gente aprendeu nas aulas de história do Brasil colônia. Mas aqui em Filemão, capítulo 1, versículo 10, Paulo fala assim: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Porque foi lá que Onésimo ouviu o evangelho de Paulo e se converteu. E Paulo chama de filho na fé. O qual, noutro tempo, te foi inútil, mas agora a ti e a mim, muito útil, eu te tornei a enviar. Que palavras essa para encaminhar, para recomendar uma pessoa? Ele foi inútil antes, porque nós todos éramos inúteis. Antes de sermos salvos, não havia utilidade alguma que Deus pudesse achar no incrédulo. Tanto é que as obras dos incrédulos são trapo de imundícia. As nossas obras eram trapo de imundícia. Deus não aceita as obras de um incrédulo. Alguém pode falar assim: ah, mas tem lá o Cornélio, que ele fazia obras e orações a Deus, as esmolas eram lembradas. Sim, mas ele tinha vida já. Ele era nascido de novo. Ele ia ainda ouvir o evangelho, claro, e se converter e receber o Espírito Santo. Mas ele já tinha nascido de novo, porque Deus não aceita qualquer coisa vindo de alguém no seu estado de morto, nos seus delitos e pecados. Então ele era inútil, Onésimo. Mas agora ele é chamado de muito útil, não só a Filemon, mas também ao próprio apóstolo Paulo. Eu estava pensando nesse Demas que aparece no nosso capítulo de Colossenses, em Colossenses 4, porque ele vai citar Demas aqui no versículo 14, né? Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Então Demas, pelo jeito, estava junto com Lucas, auxiliando Paulo, e deve ter sido um irmão que foi muito usado pelo Senhor. E às vezes, alguém que foi usado pelo Senhor num determinado período da sua vida, ele pode se tornar um Demas de 2 Timóteo, capítulo 4. Eu acho que isso é uma coisa que a gente deve sempre ter em mente. Capítulo 4, versículo 10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Que tristes palavras essas da última carta de Paulo. Nós não sabemos o que aconteceu com Demas depois. Aqui não fala que Demas tenha abandonado a fé, ou apostatado, que Demas tenha negado sua fé. Aqui não fala. Aqui fala que Demas amou o presente século. E isso o fez desamparar Paulo. Então, muitas vezes, o envolvimento que nós temos com o mundo nos leva a desamparar também a sã doutrina, a desamparar as coisas que aprendemos do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, porque nos leva a querer outras coisas. Existem muitos que um dia estiveram congregados ao nome do Senhor e aí viram que tinha lugar mais legal para ir, tinha lugar com música melhor, tinha irmãos mais amorosos, tinha obra de caridade, tinha escola dominical com palhaços e coisa assim, e falar, ah, por que, que eu vou ficar nessa coisa tão chata, né, tão devagar que eu estou? Então, na verdade, não é alguém que tenha abandonado a fé, mas alguém que amou o presente século, que amou o mundo, e que cuidado nós devemos ter para não sermos citados na última carta de Paulo. Porque na carta aos Colossenses, Demas ainda está junto com Paulo e aparentemente está tudo bem, mas talvez assim que ele saiu da prisão, ou da companhia de Paulo na prisão, nós vemos que ele foi para o mundo, amou o presente século. Que triste terminar a nossa história com um testemunho assim. Está salvo, mas amou o presente século. É, Atos 6, na verdade, Atos 6 esclarece isso, que o termo é amplo o suficiente para incluir também o ministério da palavra, o termo diaconia grego, porque lá em Atos 6, versículo 4, quando tem aquela questão dos que reclamavam, então foi formado um diaconato, né, para servir as mesas, fala que nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E esse ministério aqui é diaconia, é o mesmo usado para o ministério das coisas, dos alimentos e das necessidades em geral.
Visite respondi.com.br.
Visite também 3minutos.net.